Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente. As
armas e, os e o resto assinalado. É história.
É apenas fumaça!
Um incêndio que lavra ainda na zona do Chiado.
Que faz um filho, aqui, algo no rosto.
Milho vermelho, troca de cor, palco de amor.
Quer transformar este país numa ditadura.
Não.
Com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
Olá, sejam bem-vindos a este episódio número 136 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Foi a 15 de fevereiro de 1932, fez agora 90 anos, que começou a ser publicado em Portugal o jornal diário Revolução, órgão do Movimento Nacional Sindicalista. Durou pouco mais de um ano, cerca de 400 números, sob a direção de Francisco Rolão Preto, o principal fundador do Movimento Nacional Sindicalista, conhecido como os Camisas Azuis, e que foi aquilo que em Portugal tivemos mais próximo do fascismo. Hoje em dia todo o mundo treme ao ouvir tal palavra, não é? Fascismo, e por boas razões, mas a verdade é que no início dos anos 30 o fascismo era uma ideologia defendida com orgulho por muita gente, e chamar ditador a alguém ainda não era uma ofensa como hoje em dia. Aliás, para Rolão Preto, em 1932 e em 1933, o problema do regime que viria a ficar conhecido como Estado Novo não era o excesso de fascismo, mas a falta dele. E foi precisamente na sequência de um discurso antissalazarista, em junho de 1933, que o jornal Revolução foi encerrado. Rui, nós vivemos numa época em que muita gente continua a ser acusada de ser fascista, como sabemos, mas em que ninguém já se atreve a reconhecer-se enquanto tal. Ora, talvez valha a pena recordar esse estranho início da década de 30, em que para muitos fascista ainda era uma palavra bonita. Consegues ajudar-nos a recuar até esses tempos, à boleia dos 90 anos do jornal Revolução?
Sim, em 1932, fascismo, como tu disseste, ainda não era a palavra feia que é hoje. Vamos situar-nos, isto é, antes do nazismo tomar o poder na Alemanha, em 1933, e antes da Segunda Guerra Mundial, dos campos de extermínio nazis. O fascismo era então, em 1932, associado sobretudo a um regime, a ditadura de Mussolini, em Itália. Era uma ditadura com um partido único e sem liberdade de imprensa, mas também, como disseste, as ditaduras não tinham a má fama que hoje têm. Isto não era porque as pessoas fossem piores ou mais malévolas do que hoje. Em 1932 o que acontecia é que havia políticos, havia intelectuais que pensavam que a democracia parlamentar, isto é, aquele regime em que há vários partidos, em que os governos dependem dos parlamentos eleitos, havia gente que pensava que a democracia parlamentar estava condenada, e por várias razões. Para uns era uma coisa velha, uma coisa do século XIX, de uma sociedade diferente, uma sociedade rural, estratificada, que já nada tinha a ver com a sociedade industrial e definida pela mobilidade social, como era a do século XX, já nos anos 30. Para eles, os parlamentos representavam uma elite partidária cúmplice de grandes interesses económicos ou corporativos e, portanto, indiferente aos interesses da maioria do povo ou da nação. Portanto, verdadeiramente não representavam o povo e a nação. Esse era o argumento de muita gente. E depois também aquela ideia de que numa democracia parlamentar perdia-se imenso tempo com querelas de interesses, com facciosismos de partidos, e tudo isso era um regime extraordinariamente ineficiente para tomar decisões. E isto era importante porque havia a consciência de que se vivia numa época de crise. Estamos a 10 anos da Primeira Guerra Mundial e a 10 anos da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Estamos no meio, no período entre guerras.
Certo.
E havia a experiência da grande inflação dos anos 20, a experiência da grande depressão de 1929 e 1931, e portanto havia a ideia de, não, o que é essencial, o bom regime, é um regime que toma decisões, que resolve, resolve as questões, que enfrenta as questões, e não um regime de discutidores, de pessoas que ficam ali a discutir. E por tudo isto havia uma...
Portanto, os regimes parlamentares estavam com má fama.
Havia uma espécie de admissão de que talvez as ditaduras tivessem alguma razão de ser. Isto não era só os fascistas que o diziam. Diziam-no também os comunistas. E até bem havia liberais que, enfim, admitiam que talvez houvesse problemas no regime parlamentar, tal como ele tinha chegado do século XIX. Era curioso que havia também quem achasse que sim, que a democracia parlamentar ainda tinha futuro, mas na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos, porque nesses países podia ser uma forma tradicional de organização do poder e da sociedade, isto é, já vinha do século XVIII. Uhum. Portanto, havia também a ideia que na maior parte dos outros países, mesmo da Europa Ocidental, a democracia parlamentar era uma coisa recente e, portanto, tal como era, poderia ser uma coisa efêmera, uhum. não apenas recente, mas efêmera, fora desse mundo anglo-saxónico, certo. Em que até mesmo fascistas diziam, sim, a democracia parlamentar na Grã-Bretanha faz sentido, já vem do século XVIII, nos Estados Unidos já faz sentido, vem do século XVIII também. Agora, na Alemanha, em França, na Itália, em Espanha, não, aqui é uma coisa...
Não
em
Portugal, é essa a tradição.
Aqui era uma coisa diferente. A questão para muitos era não era escolher entre a democracia e a ditadura, era escolher entre ditaduras. Qual era a melhor ditadura? A solução dos comunistas era a ditadura do proletariado, que significava uma ditadura de um partido único, o Partido Comunista, mas que era supostamente a vanguarda da classe operária para revolucionar a sociedade, para eliminar as classes sociais através da abolição da propriedade privada. Era o sistema implantado no Império Russo desde a Revolução Bolchevista de 1917. E o fascismo também propunha uma ditadura. Uma ditadura também de partido único e também uma ditadura que se propunha fazer uma revolução, mas em vez de ser uma revolução de classe, como era assente na classe operária, como era a revolução comunista, a revolução fascista apelava à nação, não pretendia eliminar as classes nem a propriedade privada, mas exigia que todos os grupos sociais colaborassem num mesmo projeto de ressurgimento nacional. Aliás, um dos aspectos desse projeto fascista era uma espécie de Estado social, com sindicatos, políticas de proteção dos trabalhadores e dos mais pobres, com a ideia de integrar as massas no Estado. Uhum. Era, aliás, o que estava a acontecer na Itália de com Mussolini. Agora, em Portugal o fascismo italiano tinha impressionado muita gente. Na década de 1920 tinham aparecido movimentos a tentar imitar os fascistas em Itália, também tinha aparecido movimentos a tentar imitar os comunistas na Rússia, havia um partido comunista desde 1921. Agora, nem fascistas nem comunistas tinham tido um grande sucesso nos anos 20 em Portugal. E por uma razão, é que a política portuguesa estava ainda dominada pela questão da República de 1910. À esquerda predominavam os partidos republicanos. E à direita predominavam movimentos monárquicos, como, por exemplo, o integralismo lusitano, que já defendia um sistema autoritário, mas ainda no quadro de uma monarquia tradicional, com um rei absoluto e não com um ditador propriamente, um demagogo como Mussolini. Era um rei absoluto à frente de um Estado que seria uma espécie de federação de municípios autónomos, como se supunha que tinha sido o antigo regime em Portugal antes do século XIX. Portanto, esta era a tradição autoritária, por exemplo, à direita estava mais fixada na monarquia e à esquerda a tradição autoritária estava fixada num modelo jacobinos de luta contra a Igreja e contra aquilo que eles chamavam o clericalismo. Portanto, a questão monarquia ou república, era isso que tendia a identificar as pessoas em termos políticos, secava as outras questões. Isto é, aparecia um fascista a dizer que queria um regime fascista e perguntava imediatamente, mas é republicano ou é monárquico? Uhum. E a partir do momento em que dizia uma coisa, deixava de ter importância.
Impunha a conversa,
a mesma coisa como os comunistas, queriam um regime comunista, mas é republicano ou é monárquico? É republicano. Então está com os republicanos.
Certo.
E aquilo matava a capacidade de criar dinâmicas diferentes próprias em relação a republicanos e a monárquicos.
Mas tudo muda com a ditadura militar.
Exatamente, com a ditadura militar muita coisa muda e abre-se espaço para outras coisas. A ditadura militar em 1926 afasta do poder a esquerda republicana, já falámos aqui disso, e depois o fracasso da esquerda republicana, passada para a oposição, o seu fracasso em derrubar a ditadura, de alguma maneira desacreditou o republicanismo à esquerda e abriu espaço para movimentos como, por exemplo, o comunismo. Uhum. Há muitos jovens estudantes que, na passagem dos anos 20 para os anos 30, deixam de ser ativistas republicanos ou não chegam a ser ativistas republicanos como teriam sido 10 anos antes, mas que já são atraídos pelo marxismo, pelo modelo da União Soviética e por aí fora, e que se juntam então às organizações que são representadas pelo Partido Comunista, que existia desde 1921, enfim, existia a marca e depois era usado por vários grupos até então.
Mas isso à esquerda, não é?
Isto à esquerda. E à direita passa-se algo de semelhante. Os monárquicos, com a ditadura militar, os monárquicos, aliás, a começar pelo rei exilado, Dom Manuel II, apoiam a ditadura militar de 1926, que é feita contra a esquerda republicana, que era o seu principal inimigo. Agora, eles estão a apoiar um regime que, de maneira nenhuma, está com intenções de restaurar a monarquia. O que quer dizer que a própria questão da monarquia, isto é, a questão monárquica, que se torna secundária em termos políticos. Isto
que
é, apoia-se a ditadura militar, portanto, não se está a tentar restaurar a monarquia. Aliás, há instruções, o Dom Manuel II acha que não se deve desestabilizar a ditadura militar com tentativas de restauração da monarquia. E depois, claro,
ele morre.
Nos anos, em 1932, nesse ano em que aparece o Movimento Nacional Sindicalista, Dom Manuel morre em julho, em 2 de julho de 1932, e Salazar aproveita logo para declarar a morte de Dom Manuel, para declarar fechada a questão do regime em Portugal. O que é que isto faz? Isto também liberta estudantes que tinham sido monárquicos ou que teriam sido monárquicos para experimentarem outro tipo de ideias políticas agora, como, por exemplo...
Tinha fechado essa loja,
fascistas.
Foram abrir outra, não é?
Foram abrir outra, exatamente.
E abriram uma loja fascista.
Exatamente. E são, de facto, estudantes universitários ligados ao antigo integralismo lusitano. É um movimento monárquico dos anos 10 e 20. São esses estudantes universitários que lançam o jornal Revolução, que nesse ano de 1932 passa a identificar-se como Diário Académico Nacionalista da Tarde. Nacionalista da Tarde, já não é monárquico. Uhum. É um Diário Académico Nacionalista da Tarde. O seu líder é um militante, também era tinha sido militante do integralismo lusitano, o Francisco Rolão Preto, nessa altura tinha 39 anos, e que também aparece como nacionalista e já não como um monárquico. E o nacional-sindicalismo traz para Portugal várias coisas tipicamente fascistas.
Mas o nome nacional-sindicalismo é apenas português, não é?
É uma originalidade portuguesa. É uma originalidade portuguesa. Havia um nacional-socialismo alemão, há aqui nitidamente uma ressonância, mas o nacional-sindicalismo é uma invenção
nacional.
De cá. O falangismo espanhol, o fascismo italiano, o nacional-socialismo alemão. Reparem, os fascismos não é como o comunismo. Não há os movimentos comunistas têm identificação com a União Soviética e são secções da Internacional Comunista, os vários partidos. E, portanto, são todos partidos comunistas em todo lado.
Não há uma internacional fascista.
E não há uma internacional fascista. E os fascismos tendem, porque são nacionalistas, precisamente, tendem a querer representar qualquer coisa que é diferente dos outros. Uhum. Há a Guarda de Ferro na Roménia, o Partido Nacional Fascista em Itália, as falanges em Espanha, o nacional-sindicalismo em Portugal, o nacional-socialismo na Alemanha, e eles têm, enfim, relações com de uma certa distância entre eles, enfim, apoiam-se, mas mantêm uma certa distância entre eles. Agora, o nacional-sindicalismo traz coisas que nós podemos identificar como inspiração, digamos, daquele movimento que tinha, que nesta área tinha até então tido mais sucesso, que era o fascismo italiano. Uma grande ênfase na ideia de um Estado baseado em organizações de trabalhadores, nacional-sindicalismo, daí a ideia do sindicalismo, e em políticas sociais, por exemplo, defendem as férias pagas, horários de trabalho, etc. Coisas que geralmente eram associadas à esquerda socialista, mas que os fascistas tinham reivindicado como causas do fascismo. E, por outro lado, há uma outra dimensão típica, que é a organização semi-militarizada destes movimentos. Isto é, o movimento nacional sindicalista aparece com camisas de cor distintivas, as camisas azuis, reparem, camisas negras em Itália, camisas castanhas na Alemanha, portanto eles também andam a esgotar camisas verdes na Irlanda, salvo erro, portanto eles andam também a esgotar as cores todas para não terem as mesmas cores entre eles, portanto é camisas azuis, portanto eles aparecem em público fardados, digamos, com aquela camisa azul, pois com braçadeiras, com uma cruz, mas não é, as cruzes não são nada iguais. Aqui é a cruz da Ordem de Cristo, a cruz do infante Dom Henrique, dos navios dos descobrimentos. É essa cruz que o movimento nacional sindicalista adopta e usa como braçadeira. Um ano depois, primeiro aparece o jornal, e um ano depois, em cerca de fevereiro, no começo do ano de 1933, mas em fevereiro de 1933, a partir de fevereiro sobretudo, quando o jornal fez um ano, o Francisco Colão Preto lança uma campanha de banquetes comícios, eles faziam banquetes que se tornavam em comícios, para lançar, sim, então, o movimento nacional sindicalista. Agora, isto é curioso, fevereiro de 1933, e a maneira como o Francisco Colão Preto então aparece, a maneira, quando eu estou a dizer, a maneira é quase...
Fisicamente.
A toilette com que aparece. É muito reminiscente e é muito significativa. Ele aparece com um bigodinho que faz nitidamente lembrar, nas fotografias, o bigode de Adolf Hitler. Okay. Ou o que é que tinha acontecido no princípio de 1933? Em janeiro de 1933, Hitler tinha sido nomeado chanceler da Alemanha. Portanto, tinha sido o segundo grande sucesso deste tipo de movimentos fascistas, vamos usar assim, como termo genérico, embora haja quem discuta esse uso do fascismo como termo genérico e que acha que deve ser reservado para o caso italiano, mas a verdade é que é o grande sucesso desta família, digamos, de movimentos. E é nitidamente essa a causa do entusiasmo com o nacional-sindicalismo em Portugal. Isto é, a ideia de que agora que um destes movimentos se tinha triunfado naquela que era a maior economia da Europa, naquele que tinha sido a maior potência militar da Europa, nessa altura ainda não era, tinha sido derrotada na Primeira Guerra Mundial e, portanto, estava ainda semi-desarmada, mas que rapidamente o poderia ser. Mas a vitória do nacional-socialismo na Alemanha dá para muitos, ao contrário, curiosamente, do fascismo na Itália. Na Alemanha dá para muitos a ideia de que este tipo de movimentos pode ser um modelo político dominante no continente da Europa. Certo. Isto é, enquanto aquilo esteve na Itália, Itália era um país, enfim, era um país importante, mas era um país mais ou menos periférico. E, portanto, agora na Alemanha percebeu-se que aquilo ia ter uma importância muito grande em termos da política internacional, da influência. Era a maior economia, era o maior país da Europa Ocidental, isto é, em termos de população. E, portanto, se eles estavam no poder na Alemanha, aquilo ia ter impacto em todos os países, aliás, como teve nos anos, na década de 30 e nos anos 40. É porque, reparem, quer dizer, nós estávamos a falar da importância que tinha o fascismo e o comunismo nesta época, mas é sempre preciso notar. Os únicos sucessos políticos do fascismo tinha sido na Itália em 1922, como Mussolini, em mais nenhum país este tipo de movimentos até 1933 tinha tomado o poder, e no comunismo também a mesma coisa. Só na Rússia é que se tinha consolidado, tinha havido outros, umas tentativas de tomada de poder na Hungria, logo a seguir à Primeira Guerra Mundial, mas só na... Portanto, eram ideologias que provocavam muito entusiasmo, sobretudo entre os mais jovens, mas não tinham tido propriamente muito sucesso em termos de levar partidos ao poder e de manter partidos no poder. No caso dos fascistas, aliás, o máximo que eles tinham conseguido nesta transição dos anos 20 para os anos 30, e que vão conseguir, aliás, nos anos 30, é alguma influência entre apoiantes de regimes autoritários, sobretudo militares. É o que acontece em Portugal. Isto é, o nacional-sindicalismo de Colão Preto surge debaixo da ditadura militar. Agora, com um grande problema. O nacional-sindicalismo pretende ser a doutrina de um regime, pretende ter um chefe, chama chefe ao Francisco Colão Preto, e o que acontece é que está perante um regime, uma ditadura, que já tem um chefe, chama Salazar, e também tem uma doutrina, segundo diz o próprio Salazar, diz que nós temos uma doutrina. E esse é que vai ser um dos grandes problemas do nacional-sindicalismo.
Colão Preto gostaria de ser o Hitler ou o Mussolini português, mas o lugar já estava ocupado, não é?
É, por alguém que, não imitando Hitler nem Mussolini, também tinha uma ideia de como é que devia ser uma ditadura.
Muito bem, vamos continuar com camisas azuis na segunda parte e esperamos por si. Até já. Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte de E o Resto é História. Estávamos a falar do nacional-sindicalismo.
E do Colão Preto, e estávamos a dizer que o nacional-sindicalismo em Portugal, em 1932-33, tinha esse problema, isto é, a sua doutrina autoritária concorria com a doutrina autoritária que já havia, que já estava no governo, no poder, e o seu chefe, Rolão Preto, concorria com o chefe que estava no poder, Salazar.
Certo.
Agora pode-se perguntar, então, que margem de manobra é que eles tinham, os nacionais sindicalistas, quando estavam perante uma ditadura, atenção, é uma ditadura, que tem censura à imprensa, não consente atividade livre de partidos políticos, e de repente aparece, para todos os efeitos, um partido político, não é um partido político oficial, a querer ter atividade e a querer concorrer quase com a ditadura estabelecida.
Certo.
Qual é a margem de manobra que eles têm? Bem, a primeira margem de manobra é uma certa ambiguidade da situação. Ainda estamos perante a ditadura militar. Salazar toma conta do governo, torna-se chefe do governo em 1932, mas o regime ainda é militar, a Constituição do Estado Novo só vai ser adotada no ano seguinte, em 1933. Portanto, aqui ainda se podia dizer, os nacionais sindicalistas ainda podiam dizer que estavam a querer, de uma maneira organizada, colaborar na obra da ditadura.
Uhum.
E é isso que eles vão dizer. Isto é, dizer que querem ajudar Salazar, querem ajudar a ditadura a encaminhar-se no melhor sentido, e o melhor sentido é um sentido mais fascista, Por outro lado, vão explorar também uma outra coisa, que Salazar depende de militares. E há militares que não estão muito contentes com a ideia de terem entregue o governo a Salazar. E, portanto, estão interessados em patrocinar ou deixar crescer um movimento alternativo como era o nacional-sindicalismo, e até um líder alternativo como era Rolão Preto, para fazer pressão sobre Salazar. Rolão Preto diz, vamos colaborar com Salazar, mas ao mesmo tempo vai criticando as opções de Salazar. E a sua, as suas críticas, que começam em 1932-33 e que vão ser sempre as mesmas até ao fim do Estado Novo e depois, é sempre de que Salazar não está, de facto, a fazer uma revolução nacionalista em Portugal. Salazar está a colaborar demasiado ou a aceitar compromissos excessivos com a antiga elite republicana e monárquica, no sentido de respeitar demasiado formas liberais, e depois a Constituição do Estado Novo, com o seu sufrágio direto, com enfim, com o seu elenco de direitos e garantias, embora depois aquilo não fosse respeitado na prática, mas estava lá no papel, tudo aquilo para Rolão Preto e para os nacionais sindicalistas representava esta traição, esta rendição à cultura burguesa do século XIX. E isto respondia, de facto, a um contraste. O movimento nacional sindicalista foi estudado pelo António Costa Pinto, que publicou um livro sobre o nacional sindicalismo nos anos 90, e depois reeditado em 2015, e estudou a composição social, digamos assim, da União Nacional, que era o partido, a organização de apoio ao governo que Salazar estava a patrocinar, e o do nacional sindicalismo. E é muito interessante porque eles são muito contrastantes. Isto é, de facto, a União Nacional tem muitos antigos republicanos e antigos, enfim, pessoal que vem da elite da monarquia de antes de 1910 e pessoal que vem da elite da República de antes de 1926, sobretudo mais conservadores, mais direita, que se juntam ao Estado Novo e que se juntam a esta organização de apoio União Nacional, enquanto o nacional-sindicalismo tem gente muito mais jovem, que curiosamente é recrutada em todo o país. Eles são geralmente filhos de proprietários rurais, geralmente jovens estudantes com aspirações intelectuais e que se entusiasmam com a ideia de uma revolução fascista em Portugal. Portanto, havia debaixo da ditadura militar gente para fazer um movimento fascista. E é isso basicamente que o Rolão Preto vai explorar. Isto é, aqueles que querem mais qualquer coisa do que aquele ditadura de um professor catedrático em Embrão, como era o que a ditadura militar estava a começar a oferecer em 1932-33.
Deixa-me só dizer para os interessados que o livro que tu referiste chama-se Camisas Azuis e Salazar e a última edição, a mais recente, é das edições 70. Ele está aí disponível.
Exatamente. O confronto era óbvio entre Salazar, Rolão Preto, entre a União Nacional e o nacional-sindicalismo, entre a Revolução Nacional que Salazar quer fazer e a Revolução Fascista que os jovens nacionais-sindicalistas aspiram a importar para Portugal. E, portanto, a história é simples. À medida que o poder de Salazar vai aumentando, de 1932 para 1933, lembro, 1932 é quando Salazar chega ao governo, à frente do governo. Isto é, chega à frente do governo, estava no governo desde 1928 como Ministro das Finanças, é em 1932 que ele se torna chefe do governo e a pouco e pouco, entre 1932-33, vai tentando impor as suas opções e a sua autoridade. E um dos sinais, digamos, do sucesso da sua ascensão é precisamente a compressão, a restrição da atividade do movimento nacional sindicalista. A 24 de julho de 1933, o diário Revolução é suspenso, é proibido pelo governo. Um ano depois, a 10 de julho de 1934, Rolão Preto é preso, é forçado a exilar-se em Espanha. E, dias depois, a 29 de julho de 1934, o nacional sindicalismo é proibido. E esta proibição do nacional-sindicalismo pela ditadura salazarista leva os nacionais-sindicalistas a dividirem-se. Há uma parte que decide submeter-se a Salazar, isto é, entender o Estado Novo como a revolução fascista possível. Isto é aquilo que eles podem fazer. Aquilo que se pode fazer em Portugal só se pode fazer dentro do Estado Novo, portanto vamos aderir ao Estado Novo. E muitos deles tornam-se, por exemplo, funcionários das organizações corporativas, que estão a ser instaladas precisamente nestes anos, dos anos 30. Aliás, através dos bons ofícios de um secretário de Estado, que é o Pedro Teutónio Pereira, que tem algumas relações, sendo também um antigo integralista lusitano, tem algumas ligações a estes nacionais sindicalistas e vai-os encaixando, digamos, no regime. Agora, há outra parte que não aceita
essa integração.
O Estado Novo e passa mesmo a conspirar contra o Estado Novo. E é o caso do Francisco Rolão Preto. Certo. O Francisco Rolão Preto argumenta que o Estado Novo, Salazar, é uma traição ao fascismo, à revolução, como ele chama, ele não diz fascismo, diz revolução, mas é isso, por causa dos seus compromissos com a tradição liberal, e que não passava de uma ditadura pessoal de Salazar, isto era, aliás, ele diz isso depois numa entrevista já depois do 25 de Abril, quando lhe perguntou o que é que era o Estado Novo, e ele diz o Estado Novo era Salazar, era o salazarismo, era a ditadura pessoal de Salazar, não tinha outro sentido. Portanto, ele torna-se, este fascista torna-se um anti-salazarista.
Certo. Deixa-me só perguntar-te uma coisa rapidamente, porque houve uma clandestinidade do Partido Comunista, que também era proibido, não é? Mas nunca houve uma clandestinidade de camisas azuis, não é?
Há uma clandestinidade nos anos 30, no sentido em que eles conspiram. Eles estão... não são uma organização, não conseguem durar em Portugal como uma organização clandestina, que isso de facto só o Partido Comunista, com o apoio soviético, é que conseguiu fazer durante um longo período de tempo. Agora, nos anos 30,
estes nacionais-sindicalistas não tinham o apoio propriamente nem da Alemanha, nem da Itália.
Ao contrário, a Itália depois começa a relacionar-se com o Estado Novo e, portanto, esquece completamente os fascistas portugueses que estão contra o Estado Novo. O que lhe interessa é ter uma boa relação com o Estado Novo. E, portanto, temos fascistas revoltados contra uma ditadura que tem aspectos fascistas e que é acusada de ser fascista pela esquerda, pela oposição de esquerda. Agora, isto não é um caso único. Isto pode parecer uma coisa absurda, não é um caso único. Noutros países, como a Roménia ou a Hungria, também há organizações fascistas que entram em choque com ditaduras nacionalistas e fascizantes, mas que não querem estar dominadas pelos movimentos, pelos partidos fascistas. Ora bem, o que é que acontece nesta luta? O que acontece nesta luta é que Rolão Preto e os seus amigos fascistas estão a lutar contra o salazarismo e, portanto, acabam por se encontrar contra os outros inimigos de Salazar e os outros inimigos de Salazar que também estão dispostos a lutar contra o salazarismo, que é os republicanos de esquerda e os comunistas. E, de facto, nos anos 30, fascistas, comunistas e republicanos de esquerda por vezes aparecem misturados em conspirações para derrubar Salazar. E mais, como eles querem derrubar a ditadura de Salazar, não podem, obviamente, reivindicar imediatamente a ditadura deles, porque não teriam o apoio dos outros que com eles conspiram contra Salazar. E, portanto, De repente, temos também fascistas a exigir liberdade, a exigir pluralismo partidário, etc. E, portanto, aliás, isso também acontece com os comunistas. Os comunistas têm como modelo a União Soviética, uma ditadura de partido único, mas em Portugal não reivindicam contra Salazar imediatamente o estabelecimento de uma ditadura de partido único, reivindicam eleições livres, pluralidade de partidos. Isto é... Digamos que o salazarismo, a ditadura salazarista, fez de comunistas e de fascistas democratas em Portugal. Bem, o Rolão Preto está exilado em Espanha. Em Espanha, durante a Guerra Civil, 1936-39, está ao lado de Francisco Franco, ao lado da Falange. Aliás, ele tinha sido amigo pessoal do chefe dos falangistas, o José António Primo de Rivera, que tinha sido assassinado pelos republicanos no princípio da guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, 1939-45, Rolão Preto ainda escreve a favor de Hitler e de Mussolini, que nessa época era uma maneira de atacar Salazar, isto é dizer que Salazar não estava sintonizado com a grande revolução europeia, mas em 1945, Rolão Preto, o chefe do nacional-sindicalismo, o grande fascista português, junta-se à oposição republicana contra Salazar. Em 1958, temos as fotografias, quando o general Humberto Delgado se candidata à presidência da República contra Salazar, tem ao seu lado Francisco Rolão Preto, certo. É um dos que estão ao seu lado. Portanto, temos assim o líder do movimento fascista português como um dos personagens da resistência democrática em Portugal. Isto não quer dizer que ele tivesse mudado de ideias. Ele, depois de 1945, de facto, distancia-se de Hitler e de Mussolini, a quem acusa, curiosamente, de terem traído os ideais da Revolução Nacionalista.
Como, portanto, Salazar.
Exatamente como Salazar, mas continua a ser um nacionalista revolucionário até morrer em 1977, portanto, já depois do 25 de Abril, aos 84 anos. Portanto, o que temos é fascistas como Rolão Preto têm o mesmo destino de comunistas sob o salazarismo, isto é, contra têm como ideal uma ditadura, mas como não querem a ditadura de Salazar, têm de acabar por reivindicar uma democracia. E isso é, de alguma maneira, depois reconhecido pelos democratas a seguir a 1974. Em 1994, o Presidente da República, Mário Soares, condecorou a título póstumo o líder do fascismo português, Francisco Rolão Preto, com a Grande Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique, e nas justificações é, pelo seu entranhado amor pela liberdade.
Já não usava o mesmo bigode.
Não, usava ainda um bigodinho, já não era exatamente igual.
Aliás, isso Adolf Hitler acabou com essa moda capilar para todo sempre. O ouvinte Bernardo Neves tem apenas 21 anos e prepara-se para sair de Portugal. Escreveu-nos a dizer que acompanha este programa há já alguns meses e que, enquanto apreciador de história e de infotainment, as explicações do Rui lhe têm feito bastante companhia. De seguida, o Bernardo Neves contou-nos isto. E cito: vou emigrar para o Luxemburgo no fim deste mês e tenho pensado muito em como funcionam as comunidades portuguesas no estrangeiro, se me vou integrar por completo na comunidade portuguesa e chorar nos jogos da seleção, ou se não vai ser bem assim. E, por fim, deixou-nos esta pergunta: existe uma grande tradição de imigração e de presença portuguesa no mundo para além dos descobrimentos? Ser imigrante começou apenas nos anos 60 do século passado, ou os portugueses sempre foram um povo que criou comunidades lusitanas pelo mundo? Rui, enquanto rei do infotainment português, és capaz de ajudar o Bernardo?
Bem, ainda bem que esta informação entretém, isto é, retém a atenção, porque quando não retém a atenção, a informação não passa e, portanto, não é verdadeiramente informação.
Muito bem.
Bem, toda a gente já deve ter ouvido chamar a Portugal país de imigração. Isso tornou-se comum depois da década de 1960, quando quase 1 milhão de portugueses deixaram o país, mas não começou na década de 1960.
Certo.
A tradição é anterior. Não é... Esta tradição de imigração não torna Portugal um caso especial. Há muitos países, quase todos os países europeus têm uns maiores, outros uns em maior dimensão, outros em menor dimensão, diásporas, aquilo que se chama diásporas, isto é, nacionais residentes no estrangeiro ou descendentes de nacionais que estão agora estabelecidos noutros países. Eu creio que a exceção é a França. A França é um país que emigrou sempre muito pouco, aliás, é um dos países que menos cresceu ao longo dos séculos XIX e XX, a sua população menos cresceu e, portanto, emigrou muito pouco. Mas os outros, não. Italianos, espanhóis, alemães, irlandeses emigraram aos milhões para a América do Norte, para a América do Sul. Enfim, a máfia de Chicago e de Nova Iorque vem de algum lado, vem precisamente da imigração italiana. Em segundo lugar, quando nós falamos de imigração, da tradição de imigração portuguesa, é curioso que o ouvinte tenha chamado a atenção para além dos descobrimentos, porque, obviamente, nós imaginamos que aqueles que foram nas armadas para a Índia não eram exatamente imigrantes como aqueles que foram para a França nos anos 60 do século XX. Não era a mesma coisa. É óbvio que subjacente a esta imigração está a mobilidade geográfica da população que sempre existiu. Isto é, os portugueses, como outras populações, movimentaram sempre dentro do país, de umas regiões para as outras, por exemplo, do norte para o sul, depois da reconquista cristã, ou do campo para a cidade. Enfim, houve sempre estes movimentos. Agora, estes movimentos de saída do país, isto é, do país europeu, têm duas dimensões, de facto. Nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII, são movimentos dentro daquilo que nós podemos chamar hoje o Império Português, isto é, o espaço de expansão português, que tem duas dimensões, quer dizer, tem uma dimensão, aqueles que vão nas armadas da Índia e que são guerreiros, são missionários e vão incluídos em, quase em, digamos que, em empresas mais ou menos oficiais, digamos, dirigidas para a aristocracia, com capitães nomeados pelo rei, e aqueles que, por exemplo, no século XVIII vão para o Brasil por conta própria. Isto é, esses não são propriamente... Isto é, há aqui uma diferença. Estes já são, embora sejam colonos, que vão para o Brasil, mas já são um bocadinho como imigrantes. Quer dizer, vão por conta própria. Os outros, aqueles que vão para a Índia, vão incluídos em expedições oficiais. São fidalgos, são missionários, vão incluídos em expedições oficiais. E claro...
E uns têm emprego e outros vão à procura de emprego,
não é? E outros vão à procura,
vão
tentar instalar-se. É verdade que, por vezes, já também... população trabalhadora que é enviada para colonizar, por exemplo, para a Madeira e para os Açores, ou depois da Madeira e dos Açores para o Brasil, porque os territórios da colonização às vezes colonizavam-se uns aos outros, portanto não era necessário vir de Portugal. Mas estamos a falar, portanto, de números relativamente baixos. Por exemplo, no fim do século XVI, na Ásia, calcula-se o máximo, os portugueses, o número máximo são cerca de 15, 16 mil.
Sim. Pouco, não é?
Que existem, que estão na Ásia. Portanto, deviam sair, isto estão tudo estimativas discutíveis, mas deviam, no século XVI deviam sair por ano de Portugal em direção a estes destinos 3.000, 3.500 pessoas. Quer dizer, portanto, não era propriamente um êxodo da população, embora por vezes há fontes literárias que dão aquela ideia, o Sá de Miranda, o Gil Vicente, que o país está-se a despovoar, toda a gente quer ir para a Índia. Bem, não era bem assim, quer dizer, mas havia era uma inflação retórica, digamos, desta... E vem de todo o país, não há propriamente regiões migrantes especiais, vem de todo o país. A imigração propriamente dita, de facto, acho que acontece no século XVIII, coincide com a descoberta de metais preciosos no Brasil e depois o desenvolvimento da agricultura brasileira, e aí já atinge outros números. Estamos a falar do século XVIII. 8 a 10 mil pessoas por ano. Portanto, 3 a 4 vezes mais do que acontecia no século XVI, quando o destino era o norte da África, as praças do norte da África, a Índia, enfim, um bocadinho também as ilhas e depois o Brasil. Vai muita gente, a tal ponto que há leis a restringir a imigração já no princípio do século XVIII, em 1720. Portanto, há muita gente a ir por conta própria e o governo acha que é gente a ir a mais. Porquê? Porque aparentemente já começa a ser uma imigração de uma região determinada. Neste caso, era o Minho. no norte, no norte de Portugal. Também é a região mais povoada, de Portugal. Pois. E é daí que vão mais gente. E depois há gente aí a queixar-se, lavradores a queixar-se que falta mão de obra, porque as pessoas estão a ir para o Brasil, os salários estão a subir, o que é que se há de fazer? E, portanto, vem a tal restrição da imigração. Esta localização numa cidade dá nitidamente a ideia que já estamos a falar de uma imigração. Numa cidade, numa região, dá nitidamente a ideia que já estamos a falar de um fenómeno de imigração, porque as pessoas estão a ir, estão a arriscar a viagem, estão a arriscar o deslocamento, porque já devem ter contactos nos locais, isto é, já devem ter parentes e vizinhos que estão estabelecidos no Brasil e vão ao encontro deles tentar integrar-se nestas comunidades que estão a ser constituídas nesta colonização do Brasil. Ora bem, esta imigração que no século XVIII, estes fluxos migratórios que no século XVIII se constituem do norte de Portugal, sobretudo do Minho, para o Brasil, continuam depois da independência brasileira em 1822.
Certo. E não até houve uma quebra.
Aumentam. Ah. Enfim, há uma quebra inicial, mas depois retomam e aumentam ao longo do século XIX.
Novas
ao longo do século XIX. Aliás, é o mais importante fluxo de imigração portuguesa até meados do século XX é para o Brasil.
Certo.
Em 1872, o Parlamento Português preocupou-se que os portugueses no Brasil estivessem agora a substituir os escravos, isto é, depois da abolição do tráfico de escravos, o trabalho de escravos estivesse a ser substituído por trabalho livre e com portugueses, imigrantes portugueses, imigrantes portugueses, mas não era assim. Esta é uma imigração que se dirige sobretudo às cidades brasileiras. Portanto, não é trabalhadores rurais, é trabalhadores rurais, mas vão para as cidades. 51% dos imigrantes portugueses no Brasil, no princípio do século XX, vivem em duas cidades, no Rio de Janeiro e em São Paulo. E no Rio de Janeiro e em São Paulo, os portugueses representam mais de 10% da população destas cidades. No princípio do século XX. O Rio de Janeiro é a segunda cidade onde mais portugueses vivem depois de Lisboa. Portanto, é a segunda cidade portuguesa depois de Lisboa, o Rio de Janeiro.
Como em tempos de dizer de Paris, não é?
Como Paris vai ser nos anos 70, a terceira cidade, apesar de tudo. Aqui é a segunda. A segunda. O que é que eles fazem? Eles dominam basicamente o pequeno comércio urbano e, sobretudo, também o mercado imobiliário. Portanto, para muitos brasileiros, a experiência do português é o lojista, o merceeiro e o senhorio. E, portanto, imaginam que a popularidade dos portugueses não era excessiva no Brasil e há vários movimentos anti-portugueses no Brasil no século XIX porque estão associados precisamente a atividades de conflito, enfim, que geram conflitos com os consumidores e com os...
com os locais, não é?
Com os locais.
Portanto, já em Portugal, imagino que fossem populares porque vinham de lá remessas, não é?
Porque a maior parte destes imigrantes são rapazes. Eles vão trabalhar nas lojas do Rio de Janeiro, fazem poupanças e que depois mandam às famílias em Portugal. E no fim da vida até alguns deles, aqueles que enriquecem, conseguem enriquecer, vêm para o país e tornam-se os brasileiros dos romances do Camilo Castelo Branco. Exatamente. Isto é, aqueles ricaços. O milionário em Portugal, no século XIX, era o brasileiro. Isto é, era o brasileiro, era o empreendedor de sucesso em Portugal no século XIX, era aquele que tinha tido sucesso no Brasil, não era em Portugal. Portanto, isto é a ideia que a economia portuguesa está integrada ainda com a economia brasileira e é o espaço de empreendedorismo, de empresa, de enriquecimento, onde há oportunidades para os portugueses, sobretudo os do norte do, do norte do país, é ali, é no Brasil que eles fazem fortuna. Claro que por vezes diz-se, bem, é a miséria que os leva a emigrar. Não. Estes não são miseráveis, aqueles que vão para o Brasil. Porquê? Porque custa dinheiro ir para o Brasil. É preciso pagar a viagem nos barcos à vela e depois nos vapores. É preciso estabelecerem-se no Brasil, portanto, terem contactos no Brasil. Portanto, não são pessoas destituídas, não são pessoas isoladas e marginais que vão para o Brasil. A ideia que há é que se trata de uma... enfim, de uma classe remediada no campo, de pequenos proprietários, sobretudo do Minho, que têm meios, e quando estou a dizer meios, é meios financeiros e conhecimentos também, uhum, para ir para o Brasil. Uma coisa curiosa, por exemplo, há um grande analfabetismo em Portugal e os imigrantes portugueses que vão para o Brasil têm taxas de analfabetismo mais baixas do que as taxas de analfabetismo nacionais. Aliás, até para se empregarem no setor de serviços, convinha que soubessem ler escrever. O impacto que eles têm é grande. Quer dizer, por exemplo, na década de 70 do século XIX, qual é que é a região do país que tem, onde há mais bancos? Não é Lisboa, é o Minho, onde há mais bancos. Porquê? Porque são receptores das remessas dos imigrantes, das poupanças dos imigrantes. E, portanto, há muitos bancos no Minho, em Braga, em Guimarães. Há imensos bancos em Guimarães, há bancos... E quando eu dizer bancos, não é agências bancárias, é bancos mesmo que são bancos de Guimarães e bancos de Braga e bancos do Porto, bancos próprios, instituições bancárias fundadas, criadas lá, e cujo objetivo é gerir as poupanças dos imigrantes. Basicamente, nos 50 anos... entre 1890 e 1940, terão saído de Portugal, isto também são tudo estimativas discutíveis, cerca de 1 milhão e 200 mil pessoas. E desses 1 milhão e 200 mil pessoas que saíram de Portugal nestes 50 anos, entre 1890 e 1940, 92% são originários do norte, uhum, do país, quase todos do Minho, e 83% vão para o Brasil. Portanto, o que temos é esta imigração, que é uma imigração... grande, muito importante, com uma grande importância para a economia portuguesa e para a sociedade portuguesa, e que liga o Minho às duas grandes cidades do Brasil, o Rio de Janeiro e São Paulo. E é uma imigração que torna viagem, no sentido em que eles vão e vêm. Isto é, há portugueses a ir para o Brasil e há portugueses que estiveram no Brasil a vir para Portugal a serem chamados brasileiros.
Mas depois também houve uma imigração significativa de portugueses para os Estados Unidos.
Há outras regiões que também têm outras tradições de migração. E, por exemplo, os Açores também desenvolvem uma tradição de migração que não tem como destino prioritário o Brasil, mas os Estados Unidos já no século XIX e depois ao longo do século XX. A Madeira também no século XX vai desenvolver uma tradição de migração para a África do Sul, por exemplo. Isso já no século XX. Portanto, cada região tem, e isto dá a ideia mesmo que é, digamos que é a sociedade local que se organiza para se estabelecer ou para deitar uma testa de ponte, quer dizer, para outro território e depois mantém-se contacto.
E assim se constroem correntes de migração.
Que aliás são curiosas, porque
depois voltam no final da vida.
A sociedade que os portugueses constituem no Brasil, tendo aquela aparente vantagem que é falarem a mesma língua que os brasileiros, é uma das mais fechadas aos brasileiros. Eles casam-se ou entre eles ou mandando vir mulheres de Portugal. Portanto, mantém um grande contacto com Portugal.
Sim.
Isto é, outras comunidades de outros imigrantes, alemães, italianos, são mais abertas aos brasileiros do que a comunidade portuguesa, que mantém uma grande relação com Portugal. Estamos a falar desta imigração de jovens rapazes para irem ser que vão procurar emprego no comércio das grandes cidades brasileiras. No fim do século XIX, as coisas começam a mudar. A imigração para o Brasil alastra para fora do Minho. Alastra, ainda é do norte, mas já chega à beira, atrás dos montes. Isso tem a ver com os caminhos de ferro, que permitem a mais gente deslocar-se para os portos de embarque, e depois também tem a ver com a navegação a vapor e com o embaraçamento das viagens, e começa esta imigração, intensifica-se, os números disparam, só entre 1910 e 1912, portanto já no princípio do século XX, nestes anos, 226 mil portugueses saíram do país. O equivalente a 3,7% da população nestes dois anos saiu do país. Portanto, já é uma imigração mais abrangente, já abrange mulheres, começa a aparecer muitas mulheres, já não é só uma imigração masculina, começam a aparecer muitas mulheres e famílias inteiras. Há até fotografias na ilustração portuguesa de famílias inteiras a embarcar. E já é uma imigração um bocadinho mais destituída. Aquele romance do Ferreira de Castro, Os Imigrantes, de 1928, dá a ideia já desses. Já há muitos pobres a emigrar. Mas continua a ser uma imigração do Norte. O Alentejo, por exemplo, continua a não emigrar. A não, os alentejanos continuam a não sair do país. Quando se deslocam é para Lisboa, cidades. Sobretudo é para
cidades
Lisboa.
Do litoral.
Estas comunidades de imigrantes no Brasil têm uma enorme importância para Portugal. As suas remessas de dinheiro equilibram as contas externas portuguesas. E são também a base de muitas iniciativas. Por exemplo, iniciativas filantrópicas. Por exemplo, entre 1916 e 1920, sabemos que 55% dos contributos para a Cruz Vermelha Portuguesa têm como origem o Brasil. São os imigrantes portugueses no Brasil que contribuem para a Cruz Vermelha Portuguesa. O que é que acontece a esta imigração nos anos 30? Nos anos 30 do século XX, devido à Grande Depressão, a maior parte dos países fecham-se, fecha-se os Estados Unidos, fecha-se também o Brasil. Portanto, interrompe-se este fluxo de imigração, deixa de ter estes volumes grandes de imigração. E quando retoma, depois da Segunda Guerra Mundial, isto é, quando os portugueses voltam a sair, sair de Portugal para se irem estabelecendo outros países, depois de 1945, depois de, enfim, com a paz, as coisas mudam. Numa primeira fase ainda há muita gente que vai para o Brasil, no fim dos anos 40, princípios dos anos 50, mas abre-se um novo destino. Esse novo destino é o dos países da Europa Ocidental que se estão a reconstruir e estão a passar por um grande boom económico nos anos 60 e 70.
É quando a imigração portuguesa se diga para a França e
para a
Alemanha.
França e para a Alemanha. E então temos uma imigração que vai para a Europa agora, já não para as Américas, mas para a Europa, para a França sobretudo e depois também para a Alemanha.
Para trabalhos pouco qualificados.
E já uma imigração que vai para construção civil, serviços domésticos, nas cidades como, por exemplo, Paris. Só em 1966 saíram de Portugal 120 mil pessoas oficialmente, isto é, não incluindo aquelas que teriam saído clandestinamente, porque há muita gente que vai a salto, como que se diz nos anos 60. E a explicação é simples. Em 1963, uma empregada doméstica em Lisboa ganhava 500 escudos por mês. Isto é dito por um ministro de Salazar a Salazar para explicar-lhe a imigração. Portanto, uma empregada doméstica ganhava 500 escudos por mês em Portugal. E em Paris ganhava 3 mil escudos,
certo.
6 vezes mais.
Portanto, ainda que a vida fosse mais cara, que é a diferença é gigante.
Aliás, o ex-ministro, agora é o embaixador português em Paris, ele diz, com isto não há maneira de parar a imigração, quer dizer, não, esqueça, não vale a pena. Uhum. O êxodo vai continuar com um desnível de salário desta altura, isto vai continuar. E, portanto, a população portuguesa na década de 1960 desceu de 8,8 milhões para 8,7 milhões. Em 1973, um em cada cinco portugueses, em cada cinco trabalhadores portugueses, um em cada cinco trabalhadores portugueses, portanto 20%, estava empregado num dos países da Comunidade Económica Europeia. Portanto, Portugal já estava basicamente integrado na Comunidade Económica Europeia através dos seus trabalhadores. 20% da força de trabalho portuguesa está em França e na Alemanha. Em Espanha, por exemplo, o equivalente de espanhóis que estão a trabalhar no estrangeiro é 4%. Portanto, muito menos.
Certo.
Em 1982, há em França, um cálculo, 764 mil portugueses. Paris era a terceira cidade portuguesa. 180 mil portugueses vivem em Paris. Portanto, logo a seguir a Lisboa e o Porto é a cidade onde vivem mais portugueses. Há um outro destino de migração também nos anos 50, 60, que ainda é dentro do Império e que tem como destino as colónias da África, Angola e Moçambique. Esta é uma migração legal e de gente mais qualificada do que a que vai
para a
França e para a Alemanha. E fixa-se sobretudo nas cidades Luanda e Lourenço Marques. É uma migração um pouco que faz lembrar um pouco a migração para o Brasil no século XIX. Isto é, também vão para o setor de serviços de Luanda e Lourenço Marques. E, claro, acaba em 1975, quando volta e a população portuguesa com o retorno destes migrantes, ou destes colonos também, como se podia chamar, aumenta em quase 500 mil, em mais de 500 mil pessoas.
Sim.
Portanto, nós tivemos depois, na década de 1990, um momento em que no fim do século XX, em que se julga que Portugal, como os outros países europeus, ia passar a ser um país de imigração.
Exato.
Isto é, só para dar uma ideia, em 1960 residem em Portugal 20 mil estrangeiros. 20 mil estrangeiros. Em 2002, isto é, 40 anos depois, residem 400 mil. Entre 4 a 5% da população. Portanto, há esta ideia de que, bem, a imigração acabou e agora é imigração de que estamos a falar. Isto é, de estrangeiros a vir e não de portugueses a sair.
Mas foi só de pouca dura.
E foi só de pouca dura. No princípio do século XXI, reconhecemos outra vez, como está a acontecer ao nosso ouvinte, muitos portugueses a saírem, muito provavelmente a explicação está naquela que o embaixador português em Paris deu a Salazar em 1963, isto é, a comparação de salários para as mesmas atividades. Agora, é uma imigração completamente diferente daquela que estivemos a falar nos anos 60 e até mesmo no século XIX. Já não tem uma origem regional, é uma imigração nacional, enfim, vem de todo o lado, não vem dos campos, vem das cidades, provavelmente, é sobretudo das cidades, aliás, vem de uma sociedade urbana, e tem um grande peso de trabalhadores qualificados até e de
diplomados.
Diplomados. Portanto, a causa é que é a mesma, isto é, o desnível de rendimento que se pode obter para o mesmo tipo de emprego em Portugal ou nos países de destino mais frequentes agora, como a Inglaterra ou a Suíça. Portanto, temos uma longa história de imigração para além daqueles que saíram para conquistar e descobrir.
Muito bem. Bom, espero que a resposta tenha agradado ao Bernardo Neves e é nosso desejo que tenha uma excelente estada no Luxemburgo e que possa voltar para Portugal um dia destes. Mas seja em Portugal, seja no Luxemburgo, já sabe que o resto da história está sempre aqui à sua disposição.
Nós também saímos através das ondas.
Exatamente. A nós ninguém nos prende. Não há fronteiras, não é? Não há fronteiras para este programa. Nós estaremos cá para a semana. Até lá.
Este podcast é patrocinado por Staples. Leva a empresa para a frente.